a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, esse programa mais dinâmico da televisão maranhense que vai se expandindo pouco a pouco para os outros estados da nossa federação. Daqui a pouquinho trazendo o Genésio Araújo Júnior, a sua análise sobre a volta das pessoas lá para a região da faixa de Gaza. Na avaliação do Genésio Araújo Júnior, a gente conversava agora há pouco antes aqui do programa, ele disse que expulsar o pessoal da faixa de Gaza é a mesma coisa de tentar expulsar os nordestinos do Nordeste. Não consegue, não. Na hora que tem uma brecha, o pessoal volta correndo para o mesmo local, né? Então, nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior e tem também a reação do governo brasileiro em relação a esse tratamento que está sendo dado pelo governo norte-americano, o Donald Trump, o presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Em relação à expulsão, né? Lá está sendo expulso mesmo. O pessoal algemado, né? Algemado, acorrentados dentro de um avião velho, que é aquele avião velho de carregar porco, lá dos Estados Unidos. Aí eles estão mandando o pessoal para os outros países nesse tipo de avião. Nem banco tem. Na verdade, se um avião sentado numa poltrona, amarrado, lá o pessoal diz, atenção, tripulantes, tem que atar os cintos, não pode permanecer afivelados e tal. E nesse daí, que não tem nem cinto.
Na verdade,
não tem nem cinto de segurança.
Na verdade, os brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos para cá, estão sendo tratados pior do que animais.
Pois
se fosse animais, inclusive o dono da tripulação poderia responder por maus tratos. Imagina as condições que são colocadas para os brasileiros. Não, isso é inaceitável.
Pois é.
A gente sabe que a maioria deles ali são pais de família que foram em busca de condições que o Brasil não tem.
Para mandar um dinheirinho.
Condições que o Brasil não tem
não
de oferecer.
Ele,
se o Brasil tivesse emprego para todo mundo, certamente esses brasileiros não teriam saído para lá.
Pois é. Mas foram lá para tentar, muitos para tentar, honestamente. Está todo mundo sendo tratado como criminoso.
Como criminoso.
É isso que não está ficando claro. Ali se tem uma. Para saber quem é criminoso, quem não é criminoso, quem é um cidadão bem. Tem gente, pai de família lá, trabalhando há mais de 10 anos, 20 anos nos Estados Unidos, agora estão sendo expulsos.
Mas tem
de
gente,
lá.
Gilberto, tem gente de todo tipo. Para te ver, infelizmente, com tudo isso que está acontecendo, teve um deputado estadual do Maranhão, que foi pra lá, entendeu? Bater foto com o presidente dos Estados Unidos a gravar em redes sociais.
Pois é, tem jeito pra tudo. Olha, mas eu queria rapidamente aqui, o Queiroz já tá em linha direto conosco, atenção, Estados Unidos, atenção, Elon Musk, a startup chinesa, a DeepSeek, do mercado está ameaçando a inteligência artificial que estava sendo usada até agora, viu? Tá aparecendo novidade. Então, os mercados globais e principalmente os Estados Unidos viram as ações de tecnologias amargarem quedas bruscas ao longo do pregão por causa da euforia gerada pela tecnologia barata e igualmente eficiente desenvolvida pelos chineses. Olha os chineses, né, desenvolvendo inteligência artificial, tecnologia. Nós já temos os celulares chineses que antes era discriminado. Quando o pessoal dizia assim, o cara tinha uma paquera e dizia pra ela, qual é teu celular? É o Xiaomi. Ela já despachava logo ele, que era assim, tá usando o que não presta. Hoje o Xiaomi tá dando de olé. Em alguns aparelhos fabricados nos Estados Unidos, que eles querem cobrar 10, 12 mil reais, 15 mil reais num celular, aí os chineses dizem assim, eu vendo a 2 mil, se tu quiser, 1.200 tem aí no mercado, com a mesma tecnologia. Agora, e eles estavam dominando, e aí subiu, aí na parte de cima do nosso portal tem aquela parte, James, que fica passando ali em cima, ó, tá vendo? Ó? Microsoft, não sei o que e tal, Banco Santander, aí Bitcoin e tal, Grupo Mateus, olha o Grupo Mateus juntos, Petrobras, Banco do Brasil, as ações que crescem. Aí ficava sempre na frente a do Elon Musk, né? E aí quando veio agora essa notícia da chinesa, da DeepSeek, né, dessa tecnologia chinesa, aí começou a DeepSeek subir e a do Elon Musk cair. Então está tendo essa revolução no mercado internacional. Mas enquanto isso, nós estamos no Maranhão, nós vamos à região de Vitorino Freire com o nosso grande colaborador, grande repórter, grande até no tamanho, não é? O Jota Queiroz.
Bom dia, Humberto Fernandes, pessoal de casa. Humberto, eu queria fazer um comentário aí sobre a inteligência artificial antes disso.
Sim,
o GPT, que é o americano, demoraram em média de uns 10 anos para ser feito e gastaram bilhões de dólares para fazer. A DeepSeek aí foi 2 meses e foi 9 milhões, viu? Os chineses
foi, né?
Estão arrebentando a boca do balão.
Pois é, que venha. E que venda mais barato para a gente.
É grátis, porque... viu? É totalmente grátis a DeepSeek. Enquanto você tem GPT para você usar, ainda pagar uns R$200 mais ou menos por mês.
Pois é, mas aí a gente vai torcer, porque esse pessoal, eles botam de graça, que é pra gente se acostumar. Depois que a gente se acostuma, eles dizem, agora, vamos lhe cobrar. Né? Mas pelo menos quero que cobre mais barato, né? Porque agora que nós estamos aqui num desafio, você sabe, nós estamos num desafio muito grande aqui na Central de Notícias com a utilização de tecnologias para termos aquele nosso sistema funcionando. Vamos falar muito sobre esse sistema para o pessoal também aí no... nem dos
copiar,
Estados Unidos, nem da China, não pegar antes, né? Estamos terminando de registrar.
Tá certo.
E aí...
Vamos para as matérias.
É, mas quando a gente vai pesquisar, ainda está muito caro. Nós precisamos que barateie mais para que mais pessoas possam ter acesso. A Central Notícias está querendo cobrir uma conta aí por todos os nossos parceiros, colaboradores, por todas as áreas. Está ficando um pouquinho alto. Talvez eu tenha que vender a casa para poder pagar. Mas nós vamos enfrentar esse desafio e torcendo para as coisas baratearem lá mais na frente. Mas conte a história aí de Vitorino Freire.
Vamos lá, olha só, a gente, como é uma TV local e pega em toda a região de Paulo Ramos, nós temos retransmissão em Paulo Ramos, Lago da Pedra, e pega em toda a região pelas rádios. Eu estou desde a semana passada sendo muito cobrado pelos telespectadores. Eu tenho o Ditão aqui de Bom Jardim, eu tenho o Rubens de Pio 12, e a gente foi separando aqui alguns vídeos que eles mandaram pra gente.
Sim.
Sobre a situação das MAs na região. Vamos começar pela MA-318, Paulo Ramos aí. Vamos mostrar pro pessoal aí, aquela região ali de Paulo Ramos, Bom Jardim, a situação que tá agora. Olha o vídeo que ele mandou pra gente.
Olá, meus amigos de Bom Jardim, estou aqui no quilômetro 5, aqui no povoado Garapé Grande, na MA-318, que dá sentido a São João do Caru, Bom Jardim, São João do Caru. A gente parou aqui para registrar aqui, ó, esse perigo imenso que está aqui na MA-318, né, próximo ao povoado Garapé Grande. Então você, de Bom Jardim, que trafega aqui, ó, em sentido a São João do Caru, evite o máximo aqui, evite o máximo. Principalmente quem vem caminhão carregado, porque aqui já a terra já cedeu embaixo, então o perigo de um caminhão quebrar aqui, acontecer um acidente, né, é imenso, é muito grande. Então tente evitar, né, tente usar mais essa via, dando prioridade a quem vem de São João do Caru, para que não haja também um acidente, né, quando você invadir essa contramão.
Tá aí, situação é fera.
Sim,
eu até comentei com ele. Perigo, que se as chuvas continuarem, breve vai ser cortado. Ainda na mesma região de Paulo Ramos, eu vou sair um pouquinho do roteiro, vou pedir para o James, lá para aquela caminhonete preta, James, na MA-314, que liga Paulo Ramos a Bom Lugar, no povoado, perto do povoado Cassiano de Freitas. Olha o que aconteceu ontem pela manhã lá, a estrada cortou e um carro caiu dentro. A imagem é muito forte.
Nossa, que perigo, rapaz.
Machucado, mas aí vai ter que ser reconstruído, viu?
Eu fiquei impressionado aí como é que esse carro passou a dianteira primeiro, né? Porque ficou só a traseira dentro do buraco, né?
Acho que começou, ele viu a água rachando e tentou passar e ficou.
Né? Ah, deve ter sido isso mesmo, ficou com medo.
Deve ter sido. Vamos para a BR-316. Vamos para Bom Jardim Zé Doca, mostrar a situação de lá agora, veja só.
Beleza, galera, tá aí para vocês, na íntegra, as estradas do nosso Maranhão. Essa aqui é a BR-316, vindo ali de Belém, sentido a Teresina, no Piauí. Esse aqui é o trecho de Zé Doca a Bom Jardim, um trecho muito crítico, que já é reconhecido internacionalmente, né? E você está vendo aí, né? Nós não estamos tendo retorno aí dos nossos governantes. Nós pagamos nossos impostos e infelizmente não está tendo retorno. Veículos transitam entre um e outro aí, riscado se imprensarem. Mas aí é a realidade do nosso Maranhão. BR-316 entre Zé Doca e Bom Jardim.
Isso. Aí, esse aí é o taxista Rubens. E ele manda mais. Ele ainda mandou agora na mesma BR entre Pio 12 e Bela Vista. Olha só a situação.
Pois bem, estamos aqui na estrada BR-316 entre o povoado Cigana e o povoado Aratauí, né? Estamos aqui no trecho onde está sendo realizado uma obra, né? Onde ocorre desmoronamento da estrada, né? E também muitas ondulações, né? E a empresa está aqui e pararam as obras, não se sabe por quê, se é por causa do período do inverno, não se sabe, mas as obras pararam por aqui, botaram somente uma base de contenção ao lado, né, uma base de pedra, para que não venha ocorrer o desmoronamento da estrada, né? Mas por aqui já ocorreu vários acidentes, né, com ônibus e com vítima também, e caminhão também já chegou a virar aqui nessa estrada por causa das ondulações.
O negócio está feio,
viu? Isso, Jota Queiroz. Pelo menos essa daí teve um tapa-buraco ali. Foi feita uma pequena reforma já, né? Mas aquela outra precisa com urgência que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura tome as providências para que não se torne uma estrada intrafegável, né?
E na verdade, está praticamente...
Tem motoqueiro fazendo sucesso.
Está praticamente, né, trafegado. Agora tem um vídeo aí que só tem coisas que só acontecem aqui no interior do Maranhão. Recebi ontem aqui nas páginas. E eu vou te mostrar agora um motoqueiro, como o pessoal está andando no meio das estradas. Se está assim nas MA, imagina as vicinais. Olha que cena bonita.
Eita bagaceiro, rapaz, eu queria ver esse cinegrafista para nós contratar ele para a Central de Notícias, porque nessa velocidade, né, o cinegrafista estava com a câmera totalmente equilibrada e filmou toda a derrapagem. Será que ele não caiu por cima dele logo depois também?
Não, ele parou e filmou. O mais interessante... É para ir devagar, fulano.
Não é possível. Humberto, obrigado, Jota.
Humberto, eu quero agradecer aí o pessoal que aparece nos vídeos aí, o Ditão, lá da região de Bom Jardim, o taxista Rubens, também da região de Pio 12, Bela Vista, o nosso repórter aí, que o pessoal está nos ajudando muito, José Araújo, que tem apurado essas notícias para a gente, o pessoal do Paulo Ramos Imparcial, do lado de Paulo Ramos, o Wendel, e todo mundo que coopera com a gente para a gente fazer esse trabalho, o Gavião, lá de Lago da Pedra, o nosso amigo Zé Rodrigues, da Rádio Difusora FM, a Gisele Freitas, lá também em Lago da Pedra, todo mundo que ajuda a gente a fazer esse jornal todos os dias aqui. Ontem, nós reprisamos nosso jornal aqui, A Voz do Povo, a entrevista do governador, e vou te falar, foi sucesso, viu? A gente andou durante o dia na rua... O pessoal só elogiando, perguntou se que ele ia voltar a dar entrevista, se ia falar sobre segurança, se ia falar sobre as estradas. O pessoal está ansioso para ver o governador falando, viu?
Ok, então nós vamos continuar, já confirmamos com ele, na próxima quinta-feira, que seria todas as quintas-feiras, sempre que ele estiver em São Luís. Ele tem uma viagem, tem uns compromissos agora na quinta-feira, mas na próxima quinta-feira a gente já volta normalmente com as entrevistas, onde nós vamos falar de todos os setores. Eu quero a participação também do público para nos indicar qual é o tema que você quer que a gente converse. converse com o governador na próxima semana. Aí você já pode também já mandar a sua sugestão aqui para nós, para a gente já dizer assim: governador, se prepare, segure os pés no chão, que no próximo, na próxima entrevista o tema vai ser esse. Então eu quero essas sugestões aí por parte do nosso público. Obrigado, Jota. Grande abraço.
Muito obrigado, viu? Fique com Deus e até amanhã.
Obrigado pela parceria. Um abraço também aí o Haroldo do Vitalino, nosso grande parceiro, né, aí na região, grande empresário. Mas eu queria a participação do telespectador, que é fantástica, enriquece o programa, é fundamental. Olha, veja só, esse buraco debaixo da BR-135 na saída de São Luís. Confira aí.
E na saída de São Luís, bem ali fica a Vila Itamar, aqui a parte baixa do funil, e subindo para o Tibiri, saída de São Luís. Nessa parte aqui, tá abrindo uma cratera enorme na parte de cima, porque a pista passa aqui em cima. Quem vem, ó, lá vê os carros ali, os carros vêm ali e vão passar aqui, ó. E tá abrindo uma cratera enorme bem aqui, tá? Dá para entrar aqui na cratera, lá, ela vai abrindo, eu tô dentro da cratera, e aí vai partir o acostamento, que fica um acostamento para cá, e o acostamento do outro lado. Aí a gente sobe aqui, e aí vai aparecer aqui, ó. Beleza? Aí isso aqui tá descendo todinho, ó.
Olha aí, primeiro quero cumprimentar aqui o repórter, né, que fez a repórter, mais coragem, tem mais coragem que o Jalber Pereira, né, ele podia encontrar uma sucuri ali dentro, né, alguma fera, algum negócio para correr atrás dele. Ele entrou na cratera, passou pro outro lado da avenida.
Só pra pessoa entender, é porque assim, essa BR-135, saindo e entrando em São Luís, tem a parte de ida e tem a parte de volta. Então o que acontece? Uma das vias é mais alta que a outra. Então o que acontece? Ele saindo de São Luís, ele estava na parte mais baixa, e ele mostrou essa cratera da parte mais baixa para a parte mais alta.
Então, por isso que ele passou por baixo dos veículos, passando só o vulto lá por cima dele. E aí o DENIT ficou sabendo e já está tomando as providências. O Mário Júnior tem as informações. Fala aí, Mário.
Beto Fernandes, já estamos aqui na BR-135. E aí já estão fazendo um paliativo aqui, ó. Porque senão a BR ia despencar. DENIT, é o DENIT, governo federal.
Pois aí, o DENIT ficou sabendo, já tapou a cratera da BR-135. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem mais informação para você. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.